Isso. Quem faz a mistura é a pessoa, né?
Mesmo dos recicláveis, se eu entrego tudo num saco, eu estou misturando.
Isso.
Se eu vender para o cara da latinha, eu tenho que separar de novo. Os
Muito
catadores vão
bom.
separar.
Eu acho que eles sentiram muito grande essa gestão. Eu até quero te comentar, eu tomei contato com separação de lixo na Alemanha em 1980.
Separação de resíduos ou
É,
com as.
isso, obrigada. É, então nós tínhamos um plástico, nós é que comprávamos o plástico, nós tínhamos que fazer a separação adequadamente de vidros, latas, papel. E se nós misturássemos, na época tinha um valor que era de 90 marcos. O tempo do marco ainda, né? Mas era muito caro, então a gente fazia aquilo bem direitinho, porque era uma multa e ela era cumulativa caso a pessoa durante ela fosse reincidente na separação errada, tá? Não podia ter alimentação no meio. Então, existiam as cores e as pessoas pagavam mensalmente para o recolhimento e, caso ela não fizesse o certo, ela tinha sua multa. Então, veja, é algo assim, é uma gestão para a cidade onde a coisa já vem toda separada. O que não é tão simples, né? A gente sabe que não é tão simples. Já é louvável o jeito que a gente tem hoje em Curitiba, né?
Eu acho que é bem simples. Eu acho que é,
Ótimo.
sinceramente, para mim é muito simples. É uma questão de, é quase mudar uma rua de trânsito.
Educação, né?
Não, acho que é comunicação e desenho. Eu acho que não tem muito, tem a ver com educação no fato das pessoas entenderem o que está acontecendo. Mas é como mudar uma rua, mudar uma avenida. Destruir um, agora no Rio de Janeiro, está lá destruir um viaduto, ou em São Paulo, que fecha um viaduto, porque está atrapalhando o som e todo mundo, ai, como é que a gente vai viver sem viaduto? Todo mundo se adapta. Então é uma decisão. Agora, precisamos comunicar. Não é difícil. É difícil tomar a decisão.
Eu acho que a gestão também é um pouco, né?
Não, a gestão melhora.
Eu costumo dizer que existe um pouquinho de preguiça na gestão das cidades para colocar em prática, essa simplificação, né?
Eu acho que eles tentam simplificar, eles acham que é difícil, mas na verdade, porque a gente já está acostumado a fazer isso, né? O cara que tem um mercado, o cara, quando você vai, nossa vida já é organizada. Na verdade, a gente está usando o Instituto Lixo Zero quando difunde o conceito. Na verdade, a gente está usando os mesmos princípios que regem todo o nosso sistema. Não estou criando um novo princípio. Aliás, eu estou questionando por que que esse tá diferente.
Ótimo, ótimo.
Se a minha vida é toda organizada, tá lá você atrás, tá lá com uma estante, tá tudo organizado numa estante, na tua
Isso.
cozinha tá tudo organizado em tudo que é lugar. Por que que se permite fazer um lixo? Por que que é?
Muito
Porque
bom.
isso é um problema na nossa, né? E que eu não compreendo, por que que isso é permitido aqui?
Eu concordo. Então.
Então, eu acho que todo mundo concorda, né?
Todo consumidor concordaria, né? Que nós nos beneficiamos muito se o meio ambiente está organizado. E o meio ambiente não é lá, a natureza lá, aquela floresta que está longe da gente aqui. Não, o meio ambiente é aqui, né? E essa organização, essa organicidade nos permite viver livres de doenças. Enfim, são vários os benefícios que nós recebemos com isso, né?
Daí nós temos uma vez fazendo aqui, uma vez você fazendo, que a gente já está preparado para fazer, que é transformar tudo num processo industrial, nós temos os benefícios disso, que é a gente gerar matéria-prima, gerar emprego, aumentar a eficiência, diminuir estresse coletivo de diversas formas,
Individual também. Isso.
individual também. Aí é uma questão, nós temos, te dar segurança, né? te transmite segurança, transmite organização, o que te dá uma certa paz no cérebro, né? Para você poder, porque o cérebro gosta, a gente precisa dessa organização. Senão a gente se sentiria mal na desordem do lixo, do lixão.
É
Então,
verdade.
na verdade, todo mundo está pronto para colaborar. A questão é a gente tirar a visão do saco preto, da resolução do problema, que o nosso problema é um saco preto a ser destinado.
Aonde a gente não vê nada, né, Rodrigo?
Onde a gente não vê nada para que a gente não reflita sobre.
Isso. É, você está trazendo as bases da economia circular. É importante que as pessoas saibam, né, que a partir dessa organização e de uma decisão, é possível que haja, digamos, nas cidades uma perspectiva de aumento da duração de objetos pelo upcycling, né, por uma nova significação nesse objeto e o que nós vamos chamar ali de uma troca, feira de troca. E na outra perspectiva, digamos, se a gente falar no nível industrial ou serviços e comércio, é possível nós gerarmos o potencial de reciclagem, né? E aí a economia circular vai começando a se dar. Ela pode ser mais organizada ainda. Tipo, o meu resíduo já ir direto para uma outra indústria, né?
Eu acho que pode ter até uma simbiose entre as indústrias e o resíduo de uma ir para outra, tal. Mas aí a gente já está falando numa parte do lixo zero, que é a eficiência na produção.
Sim.
E a gente não pode se iludir, porque o
Não é
mundo não
fácil.
suporta essa produção. Então,
Isso.
tornar a produção mais eficiente não quer dizer que eu estou saindo. Talvez esteja remando mais rápido e mais eficiente para a cachoeira, entendeu? Ou para o precipício. Então, acho que porque a solução está em a gente buscar a regeneração, a gente voltar. Porque o ritmo atual não é sustentável, né? A gente não tem recursos suficientes para sustentar nossa vida no planeta e a saúde planetária. Então, nós temos que cuidar quando a gente fala. Não, eu acho que a economia circular é uma boa perspectiva, mas sempre lembrar que é uma perspectiva da produção.
Daqueles que estão produzindo, né, os restos que têm de suas matérias-primas serem úteis para outras indústrias. E para que
Ou
não.
diminuir, não, eles vão também tentar primeiro diminuir o material. Então vai ter uma questão de diminuição, vai ter. Os R são os mesmos: redução, reuso, reciclagem. Vão diminuir a energia, vão fazer a simbiose entre as indústrias para poder diminuir o uso disso dentro daquele território. Tudo isso aí é importante. Mas isso aí ainda está na lógica do consumo, da produção.
E de uma economia, né, de uma eficiência para ganhar mais, né?
Exatamente,
E
é isso
isso que
que
é questionável. Estou entendendo o que você está
isso é
falando?
questionável. Quer dizer, nós
É.
temos outros fatores a serem, que agora, assim como o ESG também, é uma eficiência. Tem uma preocupação social e ambiental dentro da gestão, dentro de um aspecto de gestão.
Deixa eu explicar o que é ESG, né? É uma
Claro.
sigla em
Também.
inglês, né? Environmental and Social Government, que é
Isso.
a gestão de meio ambiente e social na perspectiva da corporação, da empresa, ou do serviço, ou do comércio, né?
Sim.
Nós estamos falando com a região metropolitana de Curitiba, né? Com um ouvinte que num dia de sábado, né? É a região que está assim ouvindo a importância sobre o lixo zero, sobre esses conceitos slow. Nós estamos chamando slow por quê? Porque diminui o ritmo de consumo, diminui essa pressão sobre o planeta. E nós gostaríamos de, com isso, gerar consciência para as pessoas.
Exato. Então, ESG é um termo de eficiência na produção, na fábrica. É uma sigla nova que fala sobre a gestão e a preocupação social e responsabilidade social e ambiental daquela empresa. Que é como se fosse um selo de uma empresa preocupada, né, e atuante. Mas a gente ainda está falando sobre uma. Nós ainda estamos falando num planeta que consome o que tem capacidade de prover em julho, mais ou menos. Então a gente passou um pouquinho da metade do ano, a gente já acabou nossas economias e entra no crédito especial. E a gente não está parando de fazer isso. Então nós temos que. Na verdade, a gente começa com os resíduos, porque é uma responsabilidade, e essa responsabilidade
É visível também, né? Tem uma visibilidade também,
tem
né?
uma visibilidade, né? E é um hábito. E se eu mudar esse hábito, eu mudo diversas coisas.
Muda para trás e começa a evitar o uso de recursos do planeta.
Você vai mudar diversos hábitos, diversos pensamentos, inclusive. A partir da hora que você muda esse hábito. Para alguns, esse hábito é até uma dependência, em alguns casos. Isso aí a gente acabou descobrindo que tem um percentual de pessoas que precisam de uma lixeira, precisam, como até isso como parte de um hábito de encerrar uma tarefa. O encerramento de uma tarefa é uma limpeza. E nessa limpeza ele gera resíduo e joga tudo na lixeira. Se eu tiro a lixeira dele, ele entra em desespero porque não consegue terminar a tarefa.
Ai.
Né? Não, ele tem que substituir esse, mas demora muito tempo para poder entender essa pessoa.
Como é que
Muito tempo.
você oferece daí a solução para essa pessoa? Tem um exercício que a Jéssica fez com a gente uma vez. A Jéssica é uma das embaixadoras Lixo Zero aqui em Curitiba.
Isso.
Atualmente, acho até que ela está numa coordenação, né?
Está na vice-presidência.
Sim, então olha só a importância, né? E ela veio mostrar para nós como que a pessoa podia fazer pegar a sua estante, tirar as coisas da estante, deixar a estante livre, e durante um mês ela ir colocando ali as embalagens e os resíduos que eram produzidos na sua casa, só a parte seca. E então ela nos mostrou assim com fotografias, né, a casa de algumas pessoas e aquela estante lotada de resíduos. Ou seja, quando tira o lixo, o recipiente de lixo, aonde a gente coloca o lixo? E isso imediatamente questionou, trouxe consciência para aquelas famílias sobre tudo que elas estavam produzindo de resíduo, né? Consequentemente, o seu consumo, a princípio, além do normal, né? E imediatamente uma mudança de hábito. Então, eu achei um exercício muito bom. Isso foi feito com os alunos de ecodesign. Para nós foi uma riqueza aquela experiência, para que a gente pudesse reconhecer em si mesmos, né, e na nossa própria família. E a partir disso, nós, como designers, pudéssemos projetar para facilitar essa conscientização para o consumidor.
Hoje nós temos os residuários. Isso, na verdade, tudo. Se a gente não tem lixo, existe uma definição, que se eu não tenho lixo, eu não preciso de uma lixeira. Porque a lixeira, ela serve para colocar lixo. Não tem sentido ter uma lixeira num espaço que não tenha lixo. Não tem sentido conceitual, Porque uma vez que você bota, escreva em lixeira, ou dê o aspecto de lixeira, a pessoa cognitivamente vai produzir lixo. Porque ela nasceu produzindo lixo. Então, se você tem, se você está querendo colocar um conceito de lixo zero, você não pode ter uma lixeira. Você não pode chamar ou privilegiar o lixo.
Muito bom.
Então, quando a gente passa para... Nós temos resíduos. Como eu falei no início, a gente não separa, na verdade, a gente mistura. Então, se eu tenho resíduos na minha casa, já estão separados, já estão limpos. Os vidros já estão no lugar dos vidros. Ninguém sai... Quer dizer, hoje a gente é convidado a misturar tudo e emporcalhar tudo. Mas a gente está tudo organizado. Dentro da tua geladeira, dentro das tuas estantes, está tudo organizado. A desordem é uma coisa que nos causa bastante estranheza, tanto que a gente quer tirá-la de casa todo dia, à noite, que é o lixo, que é a desordem.
Muito bom.
Por que que não se dá ao resíduo o status de produto? Por que que eu não dou uma garrafa de vinho vazia o status de uma garrafa de vinho cheia?
Muito bom.
E daí a gente vê que algumas pessoas até fazem isso, são colecionadores. Os colecionadores de latinhas, as latinhas estão perfeitas. E nenhuma delas é lixo, embora tenha 10 anos que ela não está sendo usada. Mas ela ganhou outro status. Se você der o status para ter o resíduo de produto, então, você, em vez de ter uma lixeira, você vai ter um residuário, um lugar onde você vai armazenar os seus resíduos.
Muito bom.
Dentro da forma mais ordeira possível. Dentro das escolas, os alunos definem quais são os resíduos que vão separar e separam em 10 frações. Separam o lápis que passou pelo apontador para poder, a raspa, para poder usar em arte. E assim vai. Eles vão separando e vão entendendo que aquela separação torna tudo mais eficiente, lógico.
Tem uma lógica, né? E tem também esse conhecimento dos materiais, aquilo que é orgânico e que pode ser compostado, biodegradado, aquilo que não
Isso.
é biodegradado.
Isso aí vai levar ele à responsabilidade dele, que foi ele que gerou aquilo e aquele tipo de material. E se ele descobre que aquele tipo de material não tem solução, ele começa a questionar o consumo. Porque ele olha assim, mas, pô, por que que em algumas escolas diminuiu muito o salgadinho? Porque o salgadinho é BPPO lá, e você não tem uma reciclabilidade daquele material. Quando eles descobrem isso, eles começam a questionar o consumo daquilo.
Muito
É
bom.
porque é um resíduo que você não tem uma solução.
Então, com isso, você propõe que as casas tenham uma organização de um modo tal que fique visibilizado o seu resíduo, o seu consumo e o seu resíduo, né? E aquilo, então, vai ser destinado, para reciclagem, para onde for. A organização que a cidade estiver proporcionando. Mas, ao
Não,
mesmo tempo,
a tua ação
responsabilidade.
independe da cidade.
Tá.
Primeiro, independe da tua cidade. É uma questão da tua higiene. Tudo isso é uma questão de higiene.
Muito bom.
Higiene social, né? Uma higiene da tua casa. Então, eu sugiro, primeiro, nós temos a fração orgânica. Fração orgânica, tem que ver aqueles que estão dispostos a compostar em casa ou ter uma vermicompostagem, ou que tem alguma compostagem próximo de si, como na tua cidade, não sei se tem, deve ter algumas, na minha cidade tem, que tem diversas compostagens comunitárias. Então, e depois você vai vendo isso aí até onde você consegue ir, o máximo que você consiga ir. A fração orgânica é um problema, porque ela apodrece.